louvamos o Senhor por vermos um pouco sobre a palavra profética hoje.
Damos graças ao Senhor porque estamos vendo um pouco acerca da palavra profética anteriormente.
E a relação dela com o ministério pastoral.
E a relação dela com o ministério pastoral.
Parece que essa é uma grande necessidade de nossos dias.
Parece ser que esta é uma grande necessidade em nossos dias.
Mas precisamos lembrar que a palavra profética sempre tem relação com Cristo.
Mas necessitamos recordar que a palavra sempre tem, a palavra profética sempre tem relação com Cristo.
Não importa qual seja o assunto que esteja sendo falado.
Não importa qual seja o assunto que esteja sendo falado.
O equilíbrio estará quando girar em torno de Cristo.
O equilíbrio estará quando sempre o assunto esteja girando em torno a Cristo.
Precisamos ver Cristo enchendo todas as coisas.
Necessitamos a Cristo. Ver a Cristo llenando todas as coisas.
Cristo é a resposta para todas as nossas necessidades.
Cristo é a resposta para todas nossas necessidades.
É a Cristo que Deus responde para nós.
É a Cristo a quem Deus responde para nós.
Vamos ver pelo menos dois exemplos na vida de Davi.
Vamos a ver por lo menos dois exemplos na vida de Davi.
Quando ele tomou uma decisão, digamos, profética.
Quando ele tomou, digamos, uma decisão profética.
Sem considerar o aspecto pastoral ou do rebanho.
Sem considerar o aspecto pastoral do rebanho.
E essas lições devem guardar a todos nós.
E estas lições devem guardar-nos a todos nós.
A primeira, eu creio que meus irmãos lembram bem.
A primeira, eu creio que nossos irmãos recordam bem.
Davi quis trazer a arca dos filisteus de volta para Jerusalém.
Davi quis trazer o arca de los filisteos hasta Jerusalém.
Foi uma decisão coletiva junto com o povo.
Foi uma decisão coletiva, juntamente com o povo.
Mas faltou realmente aquele equilíbrio profético e o pastoral.
Mas faltou aquele equilíbrio em quanto à palavra e o assunto pastoral.
Então foi mais algo na base da empolgação.
Foi mais na base da boa vontade.
Como eles estavam trazendo a arca sobre carro de bois.
Como eles estavam trazendo a arca sobre uns carros novos de bois.
Quando o boi foi tropeçar, Uzá foi colocar a mão para proteger a arca.
Quando os bois tropeçaram, Uzá pôs as mãos sobre a arca.
E aí o juízo de Deus caiu sobre Uzá e o matou.
E aí o juízo de Deus caiu sobre Uzá e o matou.
Quando você olha rapidamente, parecia um grande avivamento.
Quando você mira rapidamente, isto parecia um grande avivamento.
Parecia que Deus estava naquilo.
Parecia que Deus estava involucrado naquilo.
Eles estavam dançando e cantando.
Eles estavam dançando e cantando.
Mas a ira de Deus irrompeu e matou Uzá.
Mas a ira de Deus irrompeu e matou a Uzá.
Então Davi fez uma pergunta depois.
Então Davi fez uma pergunta depois.
Como poderemos trazer a arca de Deus?
Como poderemos trazer então a arca de Deus?
Então agora eles foram considerar as escrituras.
Então agora eles foram a considerar as escrituras.
E eles descobriram que somente os levitas poderiam trazer as escrituras.
A arca. E eles se deram conta que somente Deus poderia trazer a arca.
Somente os levitas.
Somente os levitas podiam trazer a arca.
Então aqui você tem um grande exemplo.
Então você aqui tem um grande exemplo.
Que às vezes um líder ou a liderança pode tomar uma decisão muito boa.
Que às vezes o liderazgo pode tomar uma decisão que parece muito boa.
Porém de forma errada.
Sin embargo, de forma equivocada.
Nós precisamos considerar as escrituras sagradas.
Nós necessitamos considerar as escrituras sagradas.
E o tempo e o modo de avançar.
E o tempo e a maneira em que podemos avançar.
O segundo exemplo ele é muito estranho.
O segundo exemplo é muito estranho.
Está em 1 Crônicas 21.
Está em 1 Crônicas, capítulo 21.
Versículo 1.
Versículo 1.
O texto nos diz que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel.
O texto nos diz que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi para censar a Israel.
Claro que se você olhar uma outra parte em um outro livro.
Claro que se você mira em outra parte, em outro livro.
Você vai ver que Deus está trabalhando com Davi.
Você está vendo que Deus você vai ver que Deus está trabalhando com Davi.
Mas quando você vê a palavra profética,
e quando você vê a palavra profética,
ela abre para nós o contexto do mundo espiritual.
Ela abre para nós o contexto do mundo espiritual.
Uma tragédia terrível aconteceu.
Uma tragédia terrível aconteceu.
Porque houve morte, milhares de pessoas morreram.
Porque milhares de pessoas morreram.
Mas você vai ver que foi Satanás que inspirou Davi a tomar uma direção.
Você vai ver que foi Satanás quem inspirou a Davi a tomar uma decisão.
Nem toda a inspiração que vem à liderança é de Deus.
Não toda a inspiração que vem sobre nossos líderes é de Deus.
Joabe falou para Davi, não faça tal coisa.
Joab falou para Davi, não haja tal coisa.
Joabe era um líder do exército de Israel.
Joab era o general do exército de Israel.
Digamos que ele representa o governo, a liderança no meio do povo.
Digamos que ele representa o governo, o liderazgo no meio do povo.
E Davi aqui representou uma liderança profética.
E Davi representava um liderazgo profético.
Ele era um rei.
Ele era o rei.
Mas ele também era profeta.
Mas ele também era profeta.
Davi não quis ouvir Joabe.
Davi não quis ouvir a Joabe.
E aí o juízo de Deus caiu sobre o povo de Israel.
E aí o juízo de Deus caiu sobre o povo de Israel.
Há versões que dizem que morreram cerca de 70 mil do povo de Deus.
Há versões que dizem que morreram cerca de 70 mil do povo de Deus.
Você está vendo como é importante ter esse discernimento?
Você está vendo o importante que é que tenhamos discernimento.
Que é necessário que toda liderança ou toda iniciativa de liderança profética,
que é necessário que todo o liderazgo e a iniciativa profética
seja de acordo com as escrituras e o equilíbrio do povo de Deus.
Seja de acordo com as escrituras e o equilíbrio do povo de Deus.
Que às vezes há iniciativas espirituais que não consideram nem as escrituras todas e nem a Assembleia ou o povo de Deus.
Porque há iniciativas que às vezes não tomam todas as escrituras, nem tomar o conselho do povo de Deus.
Esses são dois exemplos que para mim são muito significativos.
Estes são dois exemplos que para mim são muito importantes.
Existe um autor chamado John Stott, ele é inglês.
Existe um autor que para mim é muito importante, John Stott.
É um autor inglês.
Autor inglês.
Ele já dormiu no Senhor.
Ele já partiu com o Senhor.
Ele viveu na época de Martin Lloyd Jones.
Ele viveu na época de Martin Lloyd Jones.
E eles eram grandes expositores da Bíblia.
E eles eram grandes expositores da palavra.
Estamos aí em meados do século XX.
Estamos aí a meados do século XX.
Naquele período, várias divisões aconteceram.
E naquele período, várias divisões aconteceram.
E muitos desses problemas surgiram por assuntos não fundamentais.
E muitos desses problemas surgiram por assuntos de problemas não fundamentais.
John Stott escreveu um livro muito pequenininho.
John Stott escreveu um livro bem pequeno.
Eu espero que tenha em espanhol.
Eu espero que esteja em espanhol.
Chamado Cristianismo Básico.
Chamado Cristianismo Básico.
Existe em espanhol. Esse é um livro que todo irmão que serve deveria ler.
Este é um livro que todo irmão que serve deveria ler.
E também o perfil de três reis de Tineiros.
Também o perfil de três reis de Tineiros.
Porque eles vão nos apontar um caminho de equilíbrio.
Porque eles nos vão apontar o caminho do equilíbrio.
Entre aquilo que é essencial e aquilo que não é essencial.
Entre aquilo que é essencial e aquilo que não é essencial.
John Stott então diz. Parece que não existe outro passatempo que Satanás mais goste.
Parece que não existe um passatempo de Satanás que ele mais desfrute
do que o tirar o equilíbrio dos crentes.
De que quitar o equilíbrio entre os crentes.
Ele sempre vai querer nos levar aos extremos.
Ele sempre vai querer nos levar aos extremos.
Isso vai criar uma tensão muito grande no povo de Deus.
E isso vai criar muitas tensões no povo de Deus.
Por natureza somos todos desequilibrados.
Por natureza nós todos somos desequilibrados.
Por causa da queda.
Por causa da caída.
Só em Cristo temos equilíbrio.
Só em Cristo teremos equilíbrio.
E por isso precisamos da comunhão uns com os outros.
Por isso necessitamos da comunhão de uns com outros.
Então nesse livrinho John Stott mostra dois, digamos, dois fatores que promovem a divisão.
Então nesse livrinho John Stott mostra dois fatores que produzem divisão.
Digamos as heresias ou os assuntos extremos.
Digamos as heresias ou os assuntos extremos.
E o outro são personalidades fortes.
E o outro são personalidades fortes.
É possível ter uma doutrina correta.
É possível que uma doutrina correta,
uma teologia bíblica, é possível que todos nós criamos nas coisas essenciais.
É possível que nós criamos todos nas coisas fundamentais.
E ainda assim nos dividimos.
E ainda assim dividimos.
Por quê?
Por quê?
Porque nós temos personalidade.
Porque
nós
temos personalidade.
E às vezes temos preferências bíblicas.
E às vezes temos preferências bíblicas.
De acordo com a nossa personalidade.
De acordo com a nossa personalidade.
Se alguém é mais racional ou mais lógico.
Se alguém é mais racional ou lógico.
Ele vai procurar mais as coisas eruditas, acadêmicas.
Ele vai buscar cada vez mais as coisas eruditas, acadêmicas.
Se alguém é mais emotivo.
Se alguém é mais emotivo.
Vai procurar mais as coisas místicas.
Vai procurar mais as coisas místicas.
Isso é normal.
Isso é normal.
Mas se torna um problema.
Mas se vuelve um problema.
Se nós nos isolarmos uns dos outros.
Se nós nos aislamos dos outros.
E aí a nossa personalidade.
E aí nossa personalidade.
Poderá se sobrepor à doutrina.
Se sobrepõe à doutrina.
Inclusive passaremos a ter doutrinas.
Inclusive passaremos a ter doutrinas.
De acordo com a nossa personalidade.
De acordo com nossa personalidade.
A questão é que todos temos personalidades diferentes.
A questão é que todos temos personalidades diferentes.
E se a liderança de alguém é baseada na sua personalidade?
E se alguém tem sua liderança baseada em sua personalidade?
E não na autoridade plena das escrituras?
E não na autoridade plena das escrituras?
Não vamos conseguir caminhar juntos.
Não vamos a poder caminhar juntos.
Então precisamos da obra do Espírito Santo.
Então necessitamos da obra do Espírito Santo.
Para tratar com a nossa personalidade.
Para tratar com nossa personalidade.
Purificar nossas motivações.
Purificar nossas motivações.
E assim Deus vai usar nossa personalidade.
E assim Deus vai usar nossa personalidade.
Porém em Cristo.
Sin embargo, em Cristo.
Isso é algo sutil, mas é algo verdadeiro.
Isto é algo muito sutil, mas é algo verdadeiro.
Mas nós deveremos considerar essas coisas.
Mas nós devemos considerar estas coisas.
Porque às vezes temos muitas crises entre nós.
Porque às vezes temos muitas crises entre nós.
E o que está realmente movimentando essas crises?
E o que está realmente pondo em movimento estas crises?
Por um lado são os extremos das ênfases de algum ponto das escrituras.
Por um lado são os extremos de algum ênfase em um ponto das escrituras.
E por outro lado a nossa personalidade não tratada.
E por outro lado, nossa personalidade não tratada.
No século XIX surgiu um movimento muito forte na Europa.
No século XIX surgiu um ministério, um movimento muito forte na Europa.
É o movimento dos Irmãos Unidos.
O movimento dos Irmãos Unidos.
Isso foi um ministério da palavra muito forte que surgiu.
E este foi um ministério da palavra muito forte.
Enquanto com Lutero nós temos a Bíblia resgatada, a palavra escrita de volta.
Com Lutero tivemos a palavra rescatada, a Bíblia de volta.
E com os Irmãos Unidos eles abriram as escrituras.
Pero los Hermanos Unidos abrieron las escrituras.
Então eram mestres muito profundos.
Então eram maestros muito profundos.
Muitas coisas que são ensinadas no cristianismo hoje.
Muitas das coisas que se ensinam no cristianismo hoje.
Vieram dos Irmãos Unidos.
Vieram do ministério dos Hermanos Unidos.
E daí fluíram muitos missionários para o mundo inteiro.
Também eles receberam muitos missionários para o mundo inteiro.
Era uma obra de restauração muito grande.
Era uma obra de restauração muito grande.
Porém algo aconteceu.
Pero sin embargo algo sucedió.
Havia líderes com personalidades muito fortes.
Había algunos líderes con personalidades muy fuertes.
E eles começaram a ter crises entre eles.
Y ellos comenzaron a tener crisis entre ellos.
E acabaram se dividindo.
E acabaram dividindo-se.
Eles eram chamados Irmãos Unidos.
Eles foram chamados os Hermanos Unidos.
Mas agora encontramos Irmãos Unidos abertos.
Mas agora encontramos Hermanos Unidos abertos
e os Irmãos Unidos fechados
e Hermanos Unidos cerrados.
E eles se dividiram por muitas assembleias.
E eles se dividiram em muitíssimas assembleias.
Ainda que a maioria cria nas mesmas coisas.
Aunque la mayoría crea en las mismas cosas.
Mas eles se dividiram por preferência de personalidades.
Mas eles se dividiram por preferências personais.
Então essa é uma lição do perigo que é um líder com uma personalidade não tratada.
Isto é uma lição de um líder com uma personalidade não tratada.
Às vezes é melhor que aqueles que têm uma liderança muito forte.
Às vezes é melhor que aqueles que têm um liderazgo muito forte.
Tem um ministério até extra local.
E têm um ministério extra local.
Que não participam como pastores da igreja.
Que não participem no governo ou no pastoral da igreja.
Se eles têm uma personalidade muito forte.
Se eles têm uma personalidade muito forte.
Porque às vezes são como elefantes dentro de uma loja de porcelana.
Porque às vezes são como elefantes dentro de uma tienda de porcelana.
Se eles mexem um pouco.
Si ellos se mueven un poco,
ellos
causan un gran daño.
Y uno de los requisitos para un presbítero en la iglesia.
Y un requisito para los ancianos en la iglesia.
Es tener estabilidad.
Es tener estabilidad.
Es mantener el pueblo de Dios equilibrado.
Es ser sobrio, mantener al pueblo de Dios equilibrado.
Y es saber administrar las crisis en la iglesia.
Y es saber cómo lidiar con las crisis en la iglesia.
Aquellos que son ancianos siempre van a lidiar con crisis.
Aquellos que son ancianos siempre van a lidiar con crisis.
Si él no tiene un ministerio de la palabra muy fuerte.
Si él no tiene un ministerio de la palabra muy fuerte.
Eso no es un problema.
A veces no es problema.
Porque su mayor requisito será administrar las crisis.
Porque su mayor requisito va a ser cómo administrar las crisis.
Nós lidamos com as crises na igreja.
Nosotros lidiamos con las crisis en la iglesia.
E essa é a hora dos anciãos manter a estabilidade.
Y esa es la hora de los ancianos de traer equilíbrio.
Claro que eles precisam ser homens da palavra.
Claro que ellos necesitan ser hombres de la palabra.
Mas não adianta ter conhecimento e inteligência.
Mas não sirve de nada ter conhecimento e inteligência.
Se não tiver sabedoria para aplicar a palavra em cada contexto.
Si no tienes sabiduría para aplicar la palabra en cada situación.
Entonces, inteligencia es el conocimiento adquirido.
Entonces la inteligencia es conocimiento adquirido.
Mas la sabiduría es cómo aplicar ese conocimiento de forma equilibrada.
Mas la sabiduría es cómo aplicar ese conocimiento de forma eficaz.
Por eso que el ministerio profético tiene que andar en armonía con el ministerio pastoral.
Por eso es que el ministerio profético tiene que andar en armonía con el ministerio pastoral.
Porque puede ser que en nombre del ministerio profético.
Porque puede ser que en nombre del ministerio profético.
No se consiga administrar el proceso de la iglesia.
No se pueda administrar los procesos que está viviendo la iglesia.
Y ahí las crisis se multiplican.
Y las crisis se multiplican.
¿Será que me faz entender, los hermanos?
¿Será que me estoy haciendo entender a los hermanos?
Que precisamos de ese equilibrio.
Que necesitamos de este equilibrio.
Claro que será una riqueza si en una misma iglesia local.
Claro que será una riqueza si en una misma iglesia local
tivermos irmãos con ministerio profético y ministerio pastoral.
Tuviéramos hermanos con ministerio profético y además hermanos con ministerio pastoral.
Porque no estoy me refiriendo al profético solamente con obreros extralocales.
Porque no me estoy refiriendo a hermanos que ministren la palabra solo en cuanto a obreros extralocales.
Yo me refiero a un todo.
Yo me refiero a un todo.
Mas nem todos que tienen ministerio de la palabra.
Sin embargo, no todos los que tienen ministerio en la palabra
deberían estar como presbíteros locales.
Deberían estar en el gobierno de la iglesia local.
A menos que ele tenha un espíritu pastoral.
A menos que tengan un espíritu pastoral.
Que ele tenha compaixão do rebanho.
Ellos tengan compasión del rebaño.
Porque si no, pela sua ênfase na palavra.
Porque si no, su énfasis en la enseñanza.
Poderá gerar danos no rebaño.
Poderá generar daños en el rebaño.
Isso leva tempo para a gente compreender uma linha muito fina sobre isso.
Esto lleva tiempo para nosotros comprender la línea fina y delgada que hay en eso.
Eu acho que todos nós concordamos.
Yo creo que todos nosotros concordamos.
Que os maiores problemas que temos na obra de Deus.
Que los mayores problemas que tenemos en la obra de Dios.
Não são com novos convertidos e com o rebanho em si.
No son los nuevos creyentes o la iglesia en sí.
Mas son con aquellos que están en liderazgo y los más velhos.
Son generalmente los que están en el liderazgo, los más mayores.
Por eso Pablo fala a los presbíteros de Éfeso.
Por eso Pablo habla a los ancianos de Éfeso.
Olhar por vós y por todo el rebaño.
Mirar por vosotros mismos y por todo el rebaño.
O sea, aquellos que están en liderazgo precisan ser pastoreados también unos pelos otros.
O sea, aquellos que están en el liderazgo necesitan ser pastoreados los unos por los otros.
¿Cómo pastorear un rebaño si no aceptamos ser pastoreados unos pelos otros?
¿Cómo podemos pastorear un rebaño si no aceptamos ser pastoreados nosotros los unos a los
otros? Cuando esquecemos que somos ovejas.
Cuando olvidamos que también somos ovejas.
Cuando dejamos de aceptar la protección o el consejo de los colegas.
Cuando dejamos de aceptar el consejo y la protección de nuestros colegas.
Corremos el riesgo de nos tornar lobos.
Corremos el riesgo de volvernos lobos.
Porque potencialmente qualquer um de nós podemos nos tornar lobos.
Porque potencialmente qualquer de nós pode tornar-se um lobo.
É muito sutil.
É muito sutil.
Mas o lobo se alimenta do sangue das ovelhas.
Mas o lobo se alimenta da sangue das ovelhas.
E o pastor é aquilo. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
E o bom pastor dá a vida por as ovelhas.
Se alguém insiste numa liderança que está maltratando o rebanho.
Se alguém existe ou veio alguém que está maltratando o trabalho,
ele se torna o centro de todas as coisas.
E ele se vuelve centro de todas as coisas.
Então ele está sugando a vida da igreja.
Então ele está chupando a vida da igreja.
E isso é se tornar potencialmente um lobo.
Então se torna potencialmente um lobo.
Mas como começa isso?
Mas como começa isso?
Pelo mesmo princípio que o inimigo foi lançado dos céus para a terra.
Por el mismo principio que el enemigo fue lanzado de los cielos a la tierra.
Dios creó Lucifer.
Dios creó a Lucifer.
Y entregó a él una gran liderança, ele tinha muitos dones.
Y le entregó a él un gran liderazgo, tenía hasta muchos dones.
Mas era para girar en torno del trono de Dios.
Mas era para girar en torno al trono de Dios.
Servir a Dios.
Servir a Deus.
Mas um dia ele passou a se contemplar a si mesmo.
Mas um dia ele passou a adorar-se a si mesmo.
E ele não se contentou com a esfera que Deus, o limite que Deus deu a ele.
E ele não se contentou com os limites que Deus lhe colocou.
Então ele queria ir além.
Ele queria ir mais allá.
Então ele lutou por isso.
Então ele lutou e se revelou por isso.
Ele lutou por uma liderança maior.
Ele lutou por um liderazgo maior.
Digamos que ele não se contentou que o trono pertencesse ao Filho de Deus.
Então digamos que ele não se contentou com que o trono lhe pertencesse ao Filho de Deus.
Ele queria a primazia.
Ele queria lá.
E agora supremacia. Ele teve que ser lançado para a terra.
E agora ele teve que ser lançado do céu à terra.
Você vai lembrar que Paulo, quando aconselha Timóteo,
você vai recordar que quando Paulo aconselha Timóteo
sobre a separação de novos presbíteros,
sobre a separação de novos crentes,
então ele fala não neófitos.
Sobre la separación de nuevos ancianos, dice que no sean nuevos creyentes.
Para que no se ensoberbecendo caigan en la misma condenación de Satanás.
Para que estos no se ensoberbezcan y caigan en la tentación de Satanás.
O sea, que todo aquel que tiver en liderança.
O sea, que todo aquel que está en liderazgo.
Él también está sob tentación.
Él también puede caer en una tentación.
Satanás quiere liderar al pueblo de Dios.
Satanás quiere liderar al pueblo de Dios.
Nós não vamos aceitar isso.
Nosotros no vamos a aceptar eso.
Mas se ele puder encontrar uma brecha para ter orgulho na liderança.
Mas se ele for encontrar uma brecha com nosso orgulho no liderazgo.
Então ele vai aproveitar isso aí.
Então ele vai aproveitar-se disso aí.
E se houver alimentar essa, se alguém alimentar essa busca de uma liderança.
E se alguém alimenta essa busca de ter liderazgo.
Uma liderança desenfreada.
Um liderazgo desenfrenado.
Uma liderança a qualquer preço.
Um liderazgo a qualquer preço.
E as coisas têm que ser do jeito que ele quer.
Que las cosas tienen que ser de la manera que él quiere.
Então ele vai se tornar um grande instrumento na mão do inimigo.
Entonces se va a volver un gran instrumento en las manos del enemigo.
O inimigo vai gerar um estrago na igreja.
Y el enemigo va a hacer estragos en la iglesia.
Por isso que Paulo está dizendo, olhai por vós e por todo o rebanho.
Por isso es que Paulo está diciendo, miren por vosotros y por todo el rebaño.
Nós também, todos que servimos, precisamos de proteção.
Nosotros también, todos los que servimos, necesitamos protección.
Eu vou encurtar o assunto hoje.
Vou resumir o assunto hoje.
E eu vou falar um pouco de uma experiência que eu tive em São Paulo.
Eu vou contar-lhes um pouco da experiência que eu tive em São Paulo.
Quando nos mudamos com a família no ano de 2000 para São Paulo.
Quando nos mudamos com a família no ano 2000 a São Paulo.
Ali havia um movimento de restauração da igreja muito forte.
Allí había un movimiento de restauración de la iglesia muy fuerte.
Então os líderes me procuraram.
Entonces los líderes de este movimiento me buscaron.
Alguns deles me procuraram.
Algunos de ellos.
Me perguntaram se eu ia começar um novo ministério ou uma nova igreja na cidade.
Me perguntaram se eu ia começar um novo ministério ou uma nova igreja na cidade.
Eu disse que não, a igreja é uma só.
Eu lhe dije que não, que a igreja é uma só.
Mas eu ia procurar irmãos que tivessem alguns princípios para eu me sujeitar e congregar.
Mas eu ia buscar alguns irmãos que tivessem certos ou estes princípios a los quais eu me pudiera sujetar.
Se encontrasse esses princípios, eu e minha família iríamos caminhar.
Se eu encontrasse esses princípios, eu e minha família me iba a sujetar.
Nós estávamos buscando uma liderança, queríamos apenas servir o Senhor com humildade.
Nosotros no estábamos buscando liderazgo, sino queríamos servir al Señor con humildad.
Ele me perguntou quais são esses princípios.
Entonces estos me preguntaron cuáles eran los principios.
Yo coloquei em primeiro lugar a centralidade de Cristo.
Yo coloquei em primeiro lugar la centralidad de Cristo.
Como única base para comunhão e serviço.
Como la única base para la comunión y el servicio.
Porque eu tenho encontrado que a base para comunhão e serviço são os líderes.
Porque yo he encontrado a veces que la base de la comunión y el servicio son los líderes.
En segundo lugar, las escrituras como autoridad máxima.
En segundo lugar, las escrituras como autoridad máxima.
No opiniones particulares o la literatura de algunos líderes.
No la opinión particular ni la literatura de algunos líderes.
Gracias a Dios por muchos libros que tenemos.
Gracias a Dios por todos los libros que tenemos.
Mas ellos no pueden sustituir las escrituras.
Mas estos no pueden sustituir las escrituras.
A veces las personas no están enseñando las escrituras.
A veces las personas no están enseñando las escrituras.
A veces el pueblo de Dios ni siquiera está leyendo las escrituras.
A veces el pueblo de Dios ni siquiera está leyendo las escrituras.
Ellos están leyendo las interpretaciones de los líderes acerca de las escrituras.
Ellos están leyendo las interpretaciones de los líderes acerca de las escrituras.
En tercer lugar, inclusividad de todos los santos.
En tercer lugar, la inclusividad de todos los santos.
Yo procuraba realmente un lugar donde los hermanos fuesen amados y recibidos, tales como son.
Yo buscaba un lugar donde todos los hermanos fueran recibidos y amados tal como son.
En cuarto lugar, unidad con diversidad.
Cuarto lugar, unidad, pero con diversidad.
Porque a veces las personas quieren unidad, pero con uniformidad.
Porque a veces las personas quieren unidad con uniformidad.
Como si fuese un ejército que todo el mundo tiene que botar la misma ropa y usar, andar del mismo jeito.
Como si fueran un ejército donde todos tienen que ponerse la misma ropa y caminar de la misma manera.
Mas nós sabemos que nas escrituras temos variedade de dons e ministérios.
Pero nosotros sabemos que en las escrituras tenemos variedad de dones y ministerios.
Varias operaciones.
Varias operaciones.
Nós temos a multiforme sabedoria de Deus.
Nosotros tenemos la multiforme sabiduría de Dios.
Y la multiforme gracia de Dios.
Y la multiforme gracia de Dios.
Muitas das vezes o Espírito de Deus não pode andar juntos.
Muchas veces los hijos de Dios no pueden andar juntos.
Porque una liderança autoritaria quiere impor lo que ellos piensan sobre los hermanos.
Porque un líder autoritario quiere imponer lo que él piensa sobre los otros.
Y en quinto lugar, yo apontei a liderança del Espíritu Santo.
Y en quinto lugar, yo hablé acerca del liderazgo del Espíritu Santo.
De que haja irmãos que realmente dependam da direção do Espírito Santo.
De que haja irmãos que realmente dependam da direção do Espírito Santo.
Que embora eles sejam levantados como ministros do Senhor,
sin embargo, que eles sejam levantados como ministros do Senhor,
eles não podem dirigir a igreja como se fosse uma empresa.
Eles não podem dirigir a igreja como se fosse uma empresa.
Eles realmente dependem, como em Atos 13, está diante do Senhor.
Eles realmente dependem, como em Hechos 13, de estar juntos delante do Senhor.
Para que o Espírito Santo possa orientar como conduzir as coisas.
Para que o Espírito Santo possa orientar e dirigir as coisas.
Posteriormente, eu adicionei o item 6.
Posteriormente, eu anexei um sexto assunto.
A estratégia da liderança plural numa grande cidade.
A estratégia do liderazgo plural em uma grande cidade.
Porque você pensar em Rio de Janeiro, em São Paulo e outras grandes cidades.
Porque se você pensa em Rio de Janeiro ou em São Paulo ou outras grandes cidades,
haverá um grande problema numa liderança centralizadora.
Haverá um grande problema de um liderazgo que quer centralizar as coisas.
O conceito de localidade do primeiro século.
O conceito de localidade do primeiro século
é muito diferente do nosso tempo.
É muito diferente dos nossos dias.
Às vezes apenas um bairro em uma grande cidade.
Às vezes apenas um setor em uma grande cidade ou um bairro.
É muito maior do que uma cidade no primeiro século.
É muito maior que uma cidade no primeiro século.
Então, como administrar uma igreja numa grande cidade?
Então, como administrar uma igreja numa grande cidade?
Então, nós aprendemos depois de muitos anos.
Nós aprendemos depois de muitos anos.
O que Paulo demonstra na igreja em Roma?
Lo que Pablo demuestra en la iglesia de Roma.
Nós encontramos a igreja em Roma.
Nosotros encontramos en la iglesia de Roma.
Mas encontramos que os irmãos estavam caminhando, digamos, em assembleias diferentes em vários lugares.
Nosotros encontramos que los hermanos estaban caminando en diferentes asambleas en varios lugares.
É uma igreja.
Es una iglesia.
Mas estrategicamente estava subdividida.
Mas estrategicamente estaba subdividida.
E assim poderia haver pastoreio, alimentação.
Y así podía haber un verdadero cuidado y una verdadera alimentación.
Você se lembra quando Jesus foi alimentar aquela multidão com peixe e pães?
Vocês recuerdan aquella vez que Jesús fue a alimentar a esa multitud con panes y peces?
Ele estava treinando os seus discípulos.
Ele estava treinando os seus discípulos.
Ele orientou para que o povo assentasse em grupos de 50 e 100.
Él orientó a sus discípulos para que el grupo se sentase en un grupo de 50 y de 100.
Y ahí puede alimentar a aquellas personas en grupos menores.
Y ahí pudo alimentar a aquellas personas en grupos menores.
Era un pueblo solo, mas fue subdividido estratégicamente.
Era un pueblo solo, pero fue subdividido estratégicamente.
El Señor también orientó a Moisés a hacer algo parecido.
El Señor también orientó a Moisés a hacer algo parecido.
Cuando orientó a Jetro.
Cuando orientó, orientado por Jetro.
Obrigado. Cuando Jetro vio a Moisés en pie cuidando de aquella multitud, cerca de 2 millones.
Cuando Jetro vio a Moisés alimentando a aquella multitud de 2 millones.
Usted va a desfallecer y el pueblo no va a ser bien atendido.
Usted va a morir y el pueblo no va a ser suplido.
Él orientó a establecer varias lideranzas por, digamos, cantidad del pueblo.
Entonces él fue orientado a distribuir el trabajo en varios líderes en ciertos porcentajes.
El pueblo también era un solo, mas subdividido en 12 tribus.
El pueblo también era uno solo, pero subdividido en 12 tribus.
Y cada tribu tenía su identidad.
Y cada tribu tenía su identidad.
Y allí había sus lideranzas.
Y allí había sus lideranzas.
Algunas veces ellos tenían convocaciones y festividades que todos deberían ir.
A veces había convocaciones o festividades donde todos deberían estar.
Mas vivía una normalidad entre ellos, entre cada tribu.
Mas había una normalidad entre cada una de las tribus.
Ou seja, é possível ser um grande povo numa grande cidade.
Se é possível ser um grande povo numa grande cidade.
Mas estrategicamente estar subdividido por núcleos, setores.
Mas estrategicamente estar subdividido por núcleos.
E vários irmãos apacentando aqueles respectivos núcleos.
E vários irmãos apacentando respectivos trabalhos.
Então, os problemas, digamos, da tribo de Dan não podem ir para a tribo de Levi.
Então, os problemas da tribo de Dan não podem ir para a los problemas de la tribu de Levi.
Eles tratam mais estrategicamente.
Eles tratam assim estrategicamente.
Se não houver isso, todo o povo vai sofrer dano.
Se não se fizer isso, todo o povo vai sofrer dano.
Quando eu encontrei esses irmãos em São Paulo.
Quando eu encontrei esses irmãos em São Paulo.
Era uma liderança controladora e centralizadora.
Era um liderazgo controlador e centralizador.
Aquele irmão que me ouviu derramou lágrimas.
Aquele irmão que me ouviu derramou lágrimas.
Mas nós não temos esses princípios.
E o irmão disse, nós não temos nenhum desses princípios.
Eu não posso caminhar com vocês.
Eu não vou caminhar então com vocês.
Eu não estou dividindo com vocês.
Eu não estou dividindo com vocês.
Mas sem esses princípios não tem como andar juntos.
Mas sem esses princípios não há como andar juntos.
Então às vezes um grande movimento que começou bem.
Às vezes um grande movimento que começou bem.
Por desconsiderar o equilíbrio.
Por não ter em conta o equilíbrio.
Entre a palavra profética, as escrituras e a assembleia.
Entre a palavra profética, as escrituras e a assembleia.
E por ignorar a história da igreja.
E por ignorar a história da igreja.
Se torna um movimento com uma liderança autoritária.
Se torna um movimento com um liderazgo autoritário.
E aí se torna praticamente impossível avançar como o corpo de Cristo.
E aí praticamente se torna impossível avançar como o corpo de Cristo.
Como mencionei Romanos, vamos ver rapidamente Romanos 16.
Como mencionei Romanos, vamos a ver rapidamente Romanos 16.
Romanos 16, versículo 3 e 5.
Romanos 16, versículos 3 al 5.
Saúde em Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus.
Saluda a Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus.
Verso 5. Saúde igualmente a igreja que se reúne na casa deles.
Verso 5. Saluda também a igreja de sua casa.
Paulo está escrevendo a Roma, a igreja em Roma.
Paulo está escrevendo a igreja em Roma.
Está saudando muitos irmãos.
Está saudando a muitos irmãos e irmãs.
Mas aqui ele fala de Priscila e Áquila.
Mas ao começo a obra daqui é Priscila.
E está falando da igreja que se reunia na casa deles.
E está falando da igreja que se reunia na casa deles.
Agora chegamos no versículo, nos versículos 14 e 15.
Agora chegamos aos versículos 14 e 15.
Saúdem Assíncrito, Fregonte, Hermas, Pátobras, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles.
Saluda a Síncrito, a Frejonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes e a los hermanos que estão com eles.
Não os irmãos que estão com Priscila e Áquila.
Não os irmãos que estão com Aquila e Priscila.
Mas irmãos que estão com esses aqui.
Mas irmãos que estão com estes aqui.
E segue, saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã.
Saluda a Filogo, a Púlia, a Nereu e a sua irmã.
E também a Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles.
A Olimpas e a todos os santos que estão com eles.
Você está percebendo pelo menos três assembleias de irmãos aqui?
Você está percebendo pelo menos três grupos de irmãos aqui?
Eles não estão divididos.
Eles não estão divididos.
Mas estrategicamente o Senhor os distribuiu naquela grande cidade.
Mas estrategicamente o Senhor os distribuiu naquela grande cidade.
Quando você vê Pedro saindo da prisão em Atos capítulo 12.
Quando você vê a Pedro saindo da prisão ali em Atos capítulo 12.
Ele vai à casa de Maria, mãe de João Marcos.
Ele vai à casa de Maria.
Ele fala como o Senhor o liberou.
Ele habla como o Senhor o liberou.
E depois ele vai sair e ele pede para contar essas coisas a Tiago.
Quando ele vai sair, ele pede contar, que ele conte essas coisas a Santiago.
A Tiago e os irmãos que estão com ele.
A Santiago e os irmãos que estão com ele.
Então haviam irmãos da mesma igreja em Jerusalém.
Então havia irmãos da mesma igreja em Jerusalém.
Mas alguns estavam mais com Pedro.
Mas alguns estavam mais com Pedro.
Outros mais com Tiago.
Outros mais com Santiago.
Outros com João.
Outros com João.
Uma mesma igreja.
Na mesma igreja.
Mas estrategicamente o Senhor vinculou algumas pessoas com ministérios diferentes.
Mas estrategicamente o Senhor vinculou a uma em uma mesma igreja irmãos com diferentes ministérios.
Assim como as 12 tribos de Israel compunham um povo só.
Assim como as 12 tribos de Israel formam um solo povo.
E estrategicamente o Senhor subdividiu esse grande povo.
E estrategicamente o Senhor subdividiu esse grande povo.
E às vezes havia convocações que todo o povo tinha que ir juntos.
E às vezes havia convocatórias onde todo o povo ia estar junto.
Às vezes haviam guerras que todo o povo tinha que guerrear as guerras do Senhor.
E às vezes havia guerras que todo o povo de Deus tinha que enfrentar.
O sumo sacerdote não podia se chegar a Deus sem aquele colete do Urim e Tumim.
O sumo sacerdote não podia acercar-se a Deus sem o Urim e Tumim.
Porque ele representava a unidade das 12 tribos de Israel.
Porque ele representava a unidade das 12 tribos de Israel.
Então a direção de Deus vinha na base desse colete ou peitoral com as 12 pedras.
Então a direção de Deus vinha sobre a base do peitoral onde estavam as 12 pedras.
Assim também o Senhor quer conosco.
Assim também o Senhor pede a nós.
Ele não quer que sejamos divididos.
Ele não quer que estejamos divididos.
Mas também não espera que venhamos praticar uma unidade desumana.
Mas também não espera que cheguemos a praticar uma unidade desumana.
Eu morei em cidades tão grandes.
Eu vivi em cidades tão grandes.
E às vezes para uma mãe com seus filhos irem para a reunião gastava 3 horas.
Que a veces una mamá con sus hijos para ir a una reunión de un lugar a otro gastaba hasta 3 horas.
Ia pegando ônibus.
Y ella tenía que coger bus.
Cuando llegaba la reunión ya terminó.
Y cuando llegaba la reunión a veces ya había terminado.
O dinheiro que ela gastava de passagem.
El dinero que ella gastaba de pasaje.
Compraría varios pacotes de leite.
Podría comprar varias bolsas de leite.
Então não era, digamos, é uma espiritualidade desumanizada.
Entonces a veces hay una espiritualidad que es deshumana.
E aí não se consegue apacentar o rebanho.
E aí não se pode cuidar da igreja.
Então nós temos nos movido em alguns lugares onde há o povo de Deus uma grande cidade.
Então às vezes nós temos movido onde o povo de Deus vive em uma grande cidade.
Que entendemos que a igreja é uma.
Onde entendemos que a igreja é uma.
Mas há identidades diferentes em vários lugares.
Mas há assembleias diferentes em vários lugares.
Porque eles têm uma história diferente.
Porque também às vezes há uma história diferente.
Isso é importante a gente conseguir.
E às vezes nós devemos considerar essas coisas.
Porque às vezes a igreja numa grande cidade não consegue andar junto nunca.
Porque às vezes uma igreja numa grande cidade não vai conseguir estar junta nunca.
Porque está precisando de sabedoria.
Porque necessita certa sabedoria.
Para poder equilibrar a palavra profética e o ministério pastoral.
E para poder equilibrar a palavra profética e o ministério pastoral.
Em Atos 21:18.
Em Atos 21:18.
Quando Paulo visitou Jerusalém. Além chegou na casa de Tiago.
Quando Paulo chegou a Jerusalém, chegou à casa de Santiago.
Diz que ali se reuniram todos os presbíteros de Jerusalém.
Diz que ali se reuniram todos os presbíteros de Jerusalém.
Segundo Orígenes, um dos pais da igreja.
Segundo Orígenes, um dos pais da igreja.
Diz que eram cerca de 70 presbíteros naquele período.
Diz que era cerca de 70 anciãos naquele período.
Eles estavam espalhados em Jerusalém.
Eles estavam esparcidos por toda Jerusalém.
Mas quando houve necessidade de considerar algo juntos.
Mas quando havia necessidade de considerar algo juntos.
Eles se encontravam.
Eles se encontravam.
Em Atos 15, Paulo, Barnabé e Tito chegaram a Jerusalém.
Em Atos 15, Paulo, Barnabé e Tito chegaram a Jerusalém.
Então se encontraram ali os apóstolos e os presbíteros.
E se encontraram ali os apóstolos e os presbíteros.
Porque era uma ocasião especial.
Porque era uma reunião particular especial.
Mas na vida normal da igreja em Jerusalém.
Mas na vida normal da igreja em Jerusalém.
Eles estavam espalhados naquela grande cidade.
Eles estavam esparcidos naquela grande cidade.
Não tinham os problemas que nós temos hoje.
E não tinham os problemas que temos hoje.
Havia bastante harmonia entre eles.
Havia bastante harmonia entre eles.
Ainda que havia muita diversidade.
Aunque había mucha diversidad.
Porque a palavra ainda estava crescendo, sendo revelada.
Porque la palabra estaba creciendo y siendo revelada.
Nem todos tinham o mesmo nível de compreensão.
No todos tuvieron la misma nivel. No todos tenían el mismo nivel de comprensión.
Muitos deles ainda eram judaizantes.
Muchos de ellos eran judaizantes.
Então era todo um processo complexo que estava acontecendo.
Entonces era todo un proceso complejo que estaba sucediendo.
Mas nós encontramos uma unidade entre os irmãos.
Mas não encontramos.
Mas encontramos unidade entre os irmãos.
Mas encontramos unidade entre os irmãos.
E quando surgiu crises entre eles?
E quando vinham as crises entre eles?
Como os cristãos judaizantes quisem impor o judaísmo ou a circuncisão aos gentios?
Quando os cristãos judaizantes, por exemplo, queriam impor a lei aos cristãos gentios?
Então, os obreiros mais velhos presbíteros sentavam juntos para tratar isso.
Então, os apóstolos e os anciãos se sentavam juntos para tratar esses assuntos.
Então, nesses dias nós precisamos considerar muitas coisas.
Ai, irmãos, como nesse dia necessitamos considerar certas coisas.
Como caminhar como povo de Deus num tempo tão difícil como o nosso?
Como caminhar como o povo de Deus num tempo tão difícil como o nosso?
Como caminharmos como um rebanho numa grande cidade?
Como caminhar juntos como um rebanho numa grande cidade?
Como servirmos juntos ainda que hajam tantas diferenças entre nós?
Como servir juntos aunque haja diferenças entre nós?
É possível isso acontecer?
Isto pode suceder?
Quando nós tivermos o equilíbrio entre as coisas fundamentais?
Quando nós temos o limite entre as coisas fundamentais?
As coisas não fundamentais?
As coisas não fundamentais.
E aí tem flexibilidade.
Aí pode haver flexibilidade.
E aqueles assuntos que nós tivermos claros?
E aqueles assuntos que nós temos claros?
Nós devemos, à parte, aqueles irmãos que têm maior encargo da palavra.
Então devemos chamar à parte aqueles irmãos que têm maior encargo na palavra.
E haver aconselhamento juntos.
E tratar e ter um consenso juntos.
Para poder achar o equilíbrio entre a palavra do Senhor e a igreja local.
Para poder ter equilíbrio entre a palavra do Senhor e a igreja local.
Essa é a maneira do rebanho caminhar de forma mais equilibrada.
Essa é a maneira de o rebanho, a igreja, caminhar de uma maneira mais equilibrada.
Mesmo que vários dos servos de Deus sejam novos.
Aunque alguns dos servos de Deus sejam novos ou jovens.
E acham obreiros de maior nível no ministério da palavra.
E aí, irmãos de maior madurez no ministério da palavra.
Ah, que grandeza e que beleza quando se pode ter humildade para andar juntos.
Ah, que grandeza e que beleza quando se pode ter unidade.
Porque todos. Para poder caminhar juntos.
Para poder caminhar juntos.
Porque todos nós precisamos uns dos outros.
Porque todos nós necessitamos dos uns dos outros.
Todos nós precisamos aprender uns com os outros.
E todos nós necessitamos aprender dos uns dos outros.
São apenas alguns, digamos, vemos alguns aspectos da palavra de Deus.
Então, estamos vendo apenas alguns aspectos da palavra de Deus.
Procurando o equilíbrio entre a palavra profética e a liderança pastoral ou espiritual.
Procurando um pouco o equilíbrio entre a palavra profética e o liderazgo espiritual.
Que o Senhor tenha compaixão de nós e nos ajude.
Que o Senhor tenha compaixão de nós e nos ajude.
Mas tenhamos bom ânimo.
Mas tengamos buen ánimo.
Ele nos colocou em certas conjunturas.
Ele nos colocou em certas conjunturas.
Para podermos ser aprovados.
Para que podamos ser aprovados.
Possamos honrá-lo no meio das crises.
Podamos honrá-lo no meio das crises.
E que ele tenha um testemunho forte entre nós nesses dias.
Que ele possa ter um testemunho forte entre nós nesses dias.
Vamos orar.
Vamos orar.